um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo, hoje, direto dos estúdios da EBC, montado aqui no encontro de novos prefeitos e prefeitas no Centro de Convenções de Brasília. O cenário está diferente, mas seguimos aqui, como sempre, na companhia de colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Obrigada pela presença de todas e para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. E já que estamos no encontro de novos prefeitos e prefeitas, quem responde às nossas perguntas hoje é o ministro das Cidades, Jader Filho. E antes de te contar alguns dos destaques da nossa conversa, eu vou te dar o cardápio de opções para você acompanhar essa entrevista. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na sua loja de aplicativos, no seu Android ou iOS, o Canal Gov, e ver toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. E olha, desde ontem, Brasília sedia o encontro de novos prefeitos e prefeitas que reúne gestores municipais de todos os partidos aí pelo país. Para que você entenda o que é esse evento, você que nos acompanha pela TV está vendo aí imagens de ontem aqui do Centro de Convenções, que virou uma espécie de feirão. O objetivo é apresentar e aproximar os programas do governo, dos gestores, e fortalecer aí o chamado Pacto Federativo. Na prática, vai ser uma imersão dos prefeitos, secretários, vereadores nos programas que o governo federal tem para apoiar esses municípios. Ontem, o presidente Lula participou aqui do Centro de Convenções da abertura com quase todos os ministros e, entre outros programas, ele citou o Pax Eleições como uma prova de que o governo não escolhe ideologicamente cidades que vão receber recursos federais. Lula explicou que são selecionados os municípios que apresentam o melhor projeto e com mais necessidade que a obra seja executada. E uma pasta que tem tudo a ver e que tem muito a compartilhar com esses gestores é o Ministério das Cidades. Por isso, a gente agradece mais uma vez. Ministro Jader, obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia a você, Karine. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham nessa manhã.
Ministro, vamos começar falando. Eu falei um pouco aqui já na abertura que é uma imersão, né? A gente tem uma imersão aqui de ministro. O que, que o Ministério das Cidades tem para mostrar para esses gestores? São novos prefeitos, né? Muitos aí de primeiro mandato. Uhum. Né? E aí, o que, que eles são apresentados aqui?
Karine, eu acho que nós temos dois desafios importantes nessas reuniões que nós estamos fazendo aqui em Brasília. Primeiro, o desafio de nós concluirmos, de fazermos as obras daquela seleção que foi feita no ano passado, que foram 10 seleções, mais todas as seleções que nós fizemos do Minha Casa Minha Vida, que essas virem obra o mais rapidamente possível. As contratações já estão bastante avançadas. Nós já temos aí algumas das, vamos dizer assim, das diversas seleções que nós fizemos, já estamos já 100% de tudo aquilo que já foi atendido. No Minha Casa Minha Vida, nós começamos já muitas obras pelo Brasil. Nós já temos cerca de 40 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida em obras. E devemos aí nos próximos, até no mais tardar o mês de maio, estar com mais de 100 mil unidades dessas já, todas elas com varanda, com biblioteca, conforme o presidente Lula nos pediu. Então, eu tenho que tratar com esses gestores, porque muitos deles estão chegando e não têm ainda todas as informações. Ontem mesmo recebi diversos desses prefeitos que queriam ter informação sobre esses contratos. Então, nós estamos esclarecendo quais são os desafios, quais são, vamos dizer, enfim, quais são os entraves que ainda podem estar acontecendo com aquelas obras que não iniciaram, e também, obviamente, as seleções do PAC. Então, nós temos, nesse primeiro momento, cuidar daquilo que foi feito no ano passado. E o depois, que é o que nós vamos fazer hoje à tarde, juntamente com outros ministros, com o ministro Rui Costa e outros ministros que vão tratar sobre o PAC, nós vamos falar da nova seleção do PAC, que vai se dividir em duas frentes. Aquilo que é do Orçamento Geral da União, que vou dar aqui um spoiler já para vocês, nós vamos fazer uma seleção de contenção de encostas e uma seleção de drenagem, e faremos também uma seleção aí com os governos de estado, também na questão da prevenção daquelas regiões que a gente tem sofrido tanto com a seca, a gente vai fazer uma seleção de abastecimento de água rural, fora a nova seleção do Minha Casa Minha Vida que nós vamos fazer. E aí vou fazer mais um spoiler aqui para vocês.
Vamos lá, por favor.
Nós devemos fazer mais de 100 mil novas unidades, uma seleção do Minha Casa Minha Vida. E aí convido aos prefeitos, às prefeitas que vão, que participem, que acompanhem essa reunião de hoje de tarde, que acontecerá por volta das 14 horas, onde lá nós vamos dar todas as informações dessa nova seleção que vai se iniciar. Parte com o Orçamento Geral da União e aí também para as outras modalidades que aconteceram no ano passado, Karine, nós vamos fazer a partir de financiamento do FGTS, onde nós vamos fazer, inclusive, algumas alterações no fundo, vamos conversar com o fundo, na verdade, vamos levar isso para o fundo, para que nós possamos fazer algumas alterações no sentido de facilitar, para que os prefeitos possam acessar esses recursos e com isso a gente crie novas infraestruturas, seja de água, de esgoto, seja de mobilidade pelo Brasil, melhorando a qualidade de vida do povo que mora nas nossas cidades. Porque eu tenho sempre dito, Karine, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que a gente tem que levar a política pública.
Ministro, quando o senhor fala em 100 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida, essas unidades estão previstas para este ano, até 2026? Qual é a previsão?
Não, essa é uma nova seleção que nós vamos firmar.
Certo.
Nós vamos fazer algumas alterações, né? Vamos, obviamente, melhorar, vamos verificar aquilo que não deu certo, porque algumas obras atrasaram da seleção anterior. Faremos uma atualização da maneira como que nós faremos essa seleção para que a gente possa fazer elas acontecerem de uma maneira mais rápida. Porque, Karine, quem mora de aluguel tem pressa, mora de área de risco tem pressa, quem mora nas ruas tem pressa, e por isso a gente precisa agilizar. Então a gente vai fazer uma alteração, Karine, é que vamos pegar os projetos que estão mais maduros. Então aqueles prefeitos que tiverem projetos mais maduros, aquelas empresas que já tiverem exatamente, vão passar na frente para que a gente vire obra, porque além da gente atender o sonho da casa própria, que é uma orientação forte do presidente Lula, a gente também gera emprego, renda e desenvolve o nosso país.
Perfeito, e otimiza também toda essa gestão, né, ministro? Vamos começar a viajar o país?
Vamos.
Então vamos embora. Vamos embora lá para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente fala também com a Amazônia, Alto Solimões. Quem está com a gente é ela, Priscila Mazenotti. Um ótimo dia para você, minha querida.
Oi, Karine. Bom dia para você, ministro. Também bom dia para o senhor. Falando ainda desse evento aí dos prefeitos, né, ministro? Serão dias, né? Começou ontem, de muitas discussões, muitas conversas e eu imagino também de muita coisa que o senhor tem ouvido, né? Eu queria saber quais são as principais demandas, o que os prefeitos estão trazendo aí de prático, de reclamação, de demanda e de dúvida que eles podem depois esclarecer e levar de volta para suas cidades.
Bom dia a você, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional aqui de Brasília. De fato, os prefeitos têm algumas dúvidas. Fundamentalmente, majoritariamente, vamos dizer assim, aqueles prefeitos que estão chegando agora, né? Aqueles prefeitos que foram reeleitos costumam já ter as informações porque as equipes costumam ser as mesmas. Então, mas Priscila, o que, que eles, na verdade, vêm buscar até aqui? Alguns dos municípios, infelizmente, não fizeram o processo de transição entre as prefeituras anteriores dessas novas prefeituras. Então, os prefeitos vêm aqui, muitas das vezes, para buscar informação do zero. Eles não têm informação nenhuma. E aí, a gente pega com nossos técnicos, eu propriamente, que gosto muito de me aprofundar nos casos das prefeituras, quando os prefeitos vêm aqui, levar, tirar as dúvidas. E também eles vêm, Priscila, perguntar dessas novas seleções, das seleções do Minha Casa Minha Vida, das seleções do PAC, dos financiamentos, que eles querem também saber. Querem falar sobre água, sobre esgoto, querem falar sobre mobilidade, enfim. Então, todas essas dúvidas a gente tenta, obviamente, esclarecer a esses prefeitos, buscando saber aquilo que está acontecendo naquela obra, né? Ou quando a gente precisa, a gente também vai buscar a Caixa, que é o braço executivo do Ministério das Cidades. E aí os prefeitos saem com todas as informações para que eles possam, o mais rápido possível, fazer com que esses projetos virem obra e que a gente possa dar a solução, que é isso que o cidadão que mora nas cidades quer. Ele quer que a obra chegue, que ela possa, de fato, desenvolver aquele município. Então, é nesse sentido, porque a orientação que o presidente Lula tem dado, Priscila, é que a gente fortaleça cada vez mais o Pacto Federativo. Para isso, a gente precisa trabalhar junto com os prefeitos e com os governadores para a gente poder desenvolver o Brasil.
E de Brasília, a gente vai logo para o seu estado, ministro. Vamos lá para o Pará, vamos a Belém, vamos com a Rádio Clube FM. Quem está com a gente lá é o Gilmar Prete. Oi, Gilmar, bem-vindo, um ótimo dia para você.
Olá, bom dia, Karine, bom dia ao ministro, bom dia a todos que acompanham aqui a programação. A Rádio Clube do Pará tem mais uma vez a satisfação, né, de participar do programa Bom Dia, Ministro, através agora do Clube da Manhã. Bom, a minha pergunta é com relação aos investimentos anunciados pelo Ministério das Cidades para Habitação, Saneamento, Transporte e Urbanização de Favelas. Como é que o governo pretende garantir que os recursos cheguem de forma eficiente às prefeituras, especialmente em municípios menores e com menos capacidade técnica para executar esses projetos?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, a você, a Gilmar. Muito feliz de estar poder falando aí com o meu estado e levando as informações para vocês. Gilmar, o que nós temos feito? Sempre um acompanhamento muito próximo, tanto do Ministério das Cidades, tirando as dúvidas dos prefeitos, quanto também, Gilmar, a equipe da Caixa Econômica Federal, e aí faço uma saudação especial aos nossos colegas da Caixa que têm sido muito dirigentes pelo Brasil e especialmente aí no nosso estado do Pará, o time aí do Sandro, o time do Bira, enfim, todos os times aí que estão aí acompanhando a gente aí nesse processo junto aos nossos prefeitos. Dizer para ele, para os prefeitos que podem tirar as dúvidas, tem muitos prefeitos do Pará aqui em Brasília, para que a gente possa exatamente ficar tirando essas dúvidas. Nossos técnicos do Ministério das Cidades estão à disposição, não só aqui nesse evento, como em todo o ano, todos os 365 dias do ano, para que a gente possa fazer com que essas obras saiam do papel. Esse é o maior investimento da história do nosso estado. Nós já chegamos a 7,2 bilhões de reais, se nós formos somar os investimentos do PAC, mais os investimentos do Minha Casa, Minha Vida. Só de novas unidades do Minha Casa Minha Vida são mais de 22 mil novas unidades só para o Pará, dividida pelos quatro cantos do nosso estado, para que a gente possa fazer com que a política pública dê a casa própria para aquelas pessoas que querem ter a sua casa própria, que a gente possa levar esgotamento sanitário para as famílias, enfim, que a gente vai continuar trabalhando. E como eu disse, nós aqui no Ministério das Cidades e o time da Caixa está sempre à disposição dos nossos prefeitos, dos seus técnicos, para que a gente possa fazer com que essas obras saiam quanto antes do papel.
Aliás, ministro, está falando em time da Caixa, esse fundo azul que você vê aí atrás do ministro é o estande da Caixa Econômica, né, ministro? Que está aqui o governo federal com todo o aparato. E se você chegou agora, a gente estamos de roupa nova, mas estamos aqui com o Bom Dia, Ministro, direto do encontro de novos prefeitos e prefeitas, direto do Centro de Convenções em Brasília. Ministro, vamos a Salvador, vamos lá para a Rádio Sociedade. Quem está com a gente é o Luan Julião. Oi, Luan, um ótimo dia para você.
Muito bom dia para você, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, eu queria perguntar ao senhor sobre o processo de gentrificação que vem acontecendo em diversas cidades, principalmente nas grandes metrópoles. E em Salvador, por exemplo, não é diferente, onde essas pessoas mais pobres estão sendo empurradas para regiões mais longe do centro. Só que, nesse processo, muitos prédios perto das regiões centrais estão ficando abandonados. Eu queria saber se o Ministério da Cidade tem algum projeto para reverter esse processo e até mesmo Minha Casa Minha Vida pegar essas estruturas já existentes e tornar em moradias acessíveis, se existe algum processo dentro do Ministério para reverter essa situação.
Primeiro, quero dar um abraço a todo o time da Rádio Sociedade, em especial a você, Luan, dizer que nós estamos, sim, temos um projeto de programa que chama-se Retrofit do Minha Casa Minha Vida, que busca exatamente fazer a requalificação dos prédios para trazer moradia no centro das cidades, como é o caso da nossa querida Salvador. Por sinal, Carinho, eu estive essa semana aí em Salvador visitando as obras do Minha Casa Minha Vida. Tem muitas obras já na Bahia ficando prontas. Estive visitando lá em Camaçari as obras já do Minha Casa Minha Vida, com a varanda do presidente Lula, enfim, com a biblioteca. E dizer para você, Luan, que nós vamos continuar ajudando a questão dos centros históricos, seja a partir do Ministério das Cidades ou seja a partir do Ministério da Cultura e de outros ministérios que nós possamos fazer, que de fato a gente precisa cada vez mais cuidar dos centros das cidades brasileiras. Fora disso, o Minha Casa Minha Vida, o novo Minha Casa Minha Vida, leva em conta exatamente isso. O que a gente quer é que as pessoas morem cada vez mais perto do emprego, perto dos postos de saúde, perto das escolas. Essa é uma exigência do novo Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa exatamente ficar ocupando os centros urbanos ou, quando não, que esses condomínios estejam dentro da área urbana do município e não mais distante como era antigamente, que cria um transtorno para a cidade e propriamente para as pessoas que moram distante, que moravam naqueles antigos projetos, moravam distante de tudo.
Aliás, essa é uma novidade, né, ministro, do Minha Casa Minha Vida, trazer os equipamentos públicos para perto dessas moradias, além de também melhorias na própria residência, como a varanda, né?
Sim, com certeza.
Que é uma novidade aí, né, ministro? Queria até, aproveitando que a gente está no encontro de novos prefeitos, a Rádio Gov, ministro, o Diego Freitas, que é o coordenador da Rádio Gov, pegou algumas perguntas com prefeitos. Vão responder?
Vamos, estou aqui
então,
à disposição.
Olha só, prefeitos mineiros de Pedra do Indaiá, Matheus Marciano e de Leme do Prado, Josi Cordeiro, gostariam de saber como municípios de pequeno porte, com população em torno de 5 mil habitantes, podem ser contemplados pelo Minha Casa Minha Vida. A gente falou aí de Salvador, a gente tem falado muito de capitais, grandes centros, e os pequenos, ministro, tem chance de receber Minha Casa Minha Vida?
Exatamente, nós fizemos agora, recentemente, uma seleção, Carinho, do Minha Casa Minha Vida sub-50, que a gente chama, né, que é através do Fundo Nacional de Habitação, onde a gente atende exatamente esses prefeitos. Mas a modalidade é um pouquinho diferente do Minha Casa Minha Vida tradicional. Nós fazemos um convênio direto com a prefeitura, né, e a prefeitura faz o processo de licitação, ela licita as obras de construção da casa, e faz com que aquela obra possa chegar aos municípios. Então a gente fez um atendimento, sim, importante. São mais de 30 mil novas unidades que foram distribuídas para o Brasil nessa modalidade do Minha Casa Minha Vida dos municípios de sub-50. O que nós estamos agora é discutindo com o Congresso para que tenha orçamento novamente esse ano, para que a gente possa, a partir daí, fazer uma nova seleção do sub-50 para o ano de 2025.
Tomara, ministro. Lembrando que o orçamento este ano não foi votado no ano passado, teria que ter votado em dezembro, mas a previsão aí é 10 de março, mais ou menos, né, ministro? Votação do orçamento no Congresso Nacional, e a partir daí a gente vai ter mais certeza, né, ministro, do orçamento e o que vai poder ser investido então nessas pastas. Então, de Salvador, ministro, nós vamos a Minas Gerais, vamos a Curvelo, vamos lá para a Rádio Centro Minas, e a Lorena Lemos está com a gente. Oi, Lorena, bom dia para você.
Oi, Karine, bom dia para você, bom dia, ministro, também a todos que nos acompanham aí pelo canal Gov. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade mais uma vez de participar do Bom Dia, Ministro. E, ministro, eu gostaria de saber o seguinte, estamos falando aí sobre os projetos do Minha Casa Minha Vida. Como que o Ministério das Cidades pretende equilibrar desenvolvimento urbano e preservação ambiental?
Quero saudar todos os ouvintes da Rádio Centro Minas, em especial a você, a Lorena, e a todo o povo de Curvelo. Nós temos, sim, com uma preocupação importante na questão do meio ambiente. As diversas medidas que nós fizemos agora na última portaria do Minha Casa Minha Vida foi levado muito em conta essa questão da questão ambiental. Existem diversas exigências que as construtoras têm que acompanhar encaminhar para que seja, que o projeto possa ser aprovado. E nós fizemos também, Lorena, recentemente uma assinatura de um tratado que foi feito em Paris, chama-se Tratado de Chaillot, onde o Brasil é signatário desse tratado, onde a gente tem a obrigação de diminuir as emissões nas nossas construções, seja as construções da Minha Casa Minha Vida, seja as construções de obras de infraestrutura. Então nós estamos dialogando com todos que vão se envolver nesse processo das novas tratativas do Minha Casa Minha Vida e das obras para que o Tratado de Chaillot seja respeitado e que a gente possa cada vez mais estar preocupado, estar, vamos dizer assim, tendo atenção cada vez maior com a questão do nosso meio ambiente. E eu queria, Karine, antes de passar para a próxima aula, queria saudar também o superintendente da Caixa lá no Pará, o André Raposo, que tem sido outro guerreiro para que a gente possa tirar as obras do Minha Casa Minha Vida e das obras do PAC, enfim, as obras de contrato de repasse, todas as obras lá no Pará.
Tá aí, esse é o Bom Dia Ministro, hoje direto do encontro de novos prefeitos e prefeitas do Centro de Convenções em Brasília, e quem tá com a gente é o ministro das Cidades, Jader Filho, ou ministro do Minha Casa Minha Vida, né? Cidades ou do Minha Casa Minha
exatamente.
Vida.
Exatamente, o pessoal chama, não, é o ministro do Minha Casa Minha Vida.
É, exatamente, mais conhecido como o ministro do Minha Casa Minha Vida. Ministro, vamos para Caruaru, é isso, né, Malu? Vamos a Caruaru, vamos lá para a Rádio Cidade. O Mário Flávio está com a gente. Oi, Mário, um bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, ministro, bom dia a todos. Olha, ministro, o meu assunto aqui seria o Águas para Todos, né? Porque a gente tem uma situação aqui bem complicada no Agreste de Pernambuco sobre água. E tem um projeto da doutora do Agreste que ainda não chegou para valer. Eu queria saber do senhor essa questão, né, de como anda esse projeto, se já tem algum prazo, se vocês pretendem investir mais nessa questão para os recursos hídricos do Agreste, que é uma região bem carente. O senhor teve aqui, inclusive, semana passada. E sobre o Rio Ipojuca, que é considerado o terceiro rio mais poluído do Brasil, né, e a gente não vê uma política pública voltada para esse rio. Se os senhores pensam também nessa questão para diminuir a poluição em rios, como é o caso do Rio Ipojuca. Um grande abraço aqui de Caruaru.
Um abraço a você, Mária, todo o povo de Caruaru. Estive agora recentemente lá inaugurando umas unidades do Minha Casa Minha Vida, um projeto, carinho, belíssimo, que foi feito lá, com atendimento à primeira infância, com piscina, com campinho de futebol, muito bonito o projeto. Fiquei muito feliz lá do trabalho que está sendo feito pelo time da Caixa, pela construtora que está fazendo esse empreendimento lá, e as famílias assim, muito felizes. Especialmente, Mário, lhe respondendo aos projetos do Água para Todos. A política pública das adutoras que são feitas a partir do canal do Sertão, que é feito pelo Ministério da Integração, pelo ministro Valdez Góes, esse processo está bastante avançado. Nós estamos junto com ele cuidando, porque nós temos que dividir, né? Dentro do Ministério da Cidade, cuida da parte urbana, né? E a parte, vamos dizer assim, rural, é atendida pelo Ministério da Integração, quando se trata, por exemplo, do canal aí do Sertão, enfim, de toda a transposição do Rio São Francisco. Mas nós estamos sim atentos aos projetos de água para Caruaru e para todo o estado de Pernambuco. Tem diversos projetos que foram aprovados no PAC, algum deles já iniciando com o governo do estado, com as prefeituras, para que a gente possa levar a água não só para Caruaru, mas para todo o estado de Pernambuco e para todo o Brasil. Essa é uma orientação do presidente Lula: água é saúde, esgotamento sanitário, tratar a questão também da água rural, que é outro problema importante do nosso país, a questão dos resíduos sólidos. Então nós estamos muito atentos a isso e precisamos, o quanto antes, fazer com que esses projetos saiam do papel e a gente leve esse benefício para a população pernambucana e de todo o Brasil.
Ministro, a gente sabe que uma das dificuldades que os municípios têm é de elaborar o projeto, né? Às vezes, o gestor chega lá no interior e não sabe como fazer aquilo, né? O ministério tem um recurso, né? Tá tudo certo, mas ele precisa ali, né, elaborar um projeto, apresentar ao Ministério para que esse recurso, né, seja, esse projeto seja analisado, liberado. Queria saber o que, que atrapalha mais, ministro? O que, que acontece aí na hora que uma prefeitura pede o recurso, às vezes não, acaba não recebendo? O que, que mais pega aí nessa hora?
Eu acho, Karine, que tanto as prefeituras quanto as associações, os próprios governos de estado, eles precisam investir nos projetos. Muitas das vezes, isso não sai do papel, Karine, o dinheiro existe, o recurso existe, mas o que acaba acontecendo é o seguinte: os projetos têm muitos problemas e aí acaba atrapalhando e atrasando muito. Fora isso também, que uma coisa que a gente tem também observado, é que a gente precisa fazer o processo de união das partes. Você precisa trazer para a mesa sempre todos os órgãos que estão envolvidos, seja, por exemplo, a companhia de água, a companhia de energia. Você precisa trazer, por exemplo, o governo do estado, a prefeitura, o IBAMA. Você precisa trazer a SPU, muitas das vezes, para fazer esse processo, para que aquela obra saia do papel. A gente precisa ajudar. Uhum. Para isso, Karine, nós criamos um novo programa dentro do Ministério da Cidade, que a gente está fazendo Bora Pra Andar. Do Minha Casa Minha Vida, perdão, e um Bota Pra Andar do PAC, onde a gente traz para aquela mesa todas as pessoas que vão participar daquela obra. Então a gente chama o prefeito, chama o governo do estado, chama todos aqueles que estão envolvidos naquele projeto, para que a gente possa fazer com que aquela obra destrave. E tem acontecido boas reuniões. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, nós tivemos no Rio Grande do Norte, já estão programados outros estados. Eu quero percorrer os 27 estados da federação para que a gente possa fazer, a partir dessa reunião, onde todo mundo sentado na mesa, a gente possa destravar, tirar as licenças que são necessárias serem tiradas. Se tem um problema, a gente vai e resolve. Já o pessoal da Caixa está perto da gente também para poder auxiliar. E com isso a gente quer dar agilidade, que é o que a gente quer ver. Quer seguir a orientação do presidente Lula. A gente quer ver todas essas obras, seja do PAC, do Minha Casa Minha Vida, de vento em popa, e com isso a gente podendo melhorar as cidades brasileiras.
Maravilha! Bom dia, ministro. Hoje recebe o ministro das cidades, Jader Filho. Ministro, vamos a Cuiabá? Vamos lá, o Mato Grosso. Vamos à Rádio Centro América. Quem está com a gente é o Matheus Fim. Oi, Matheus. Bom dia para você.
Oi, bom dia, Karine. Bom dia, ministro. E bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Senhor ministro, as fortes chuvas que atingiram Mato Grosso e outros estados nos últimos meses causaram inundações em diversas cidades, resultando em inúmeros decretos de emergência e situação de calamidade pública. Diante desse cenário, quais medidas o Ministério das Cidades está adotando para auxiliar os municípios afetados? E, além disso, como o governo federal planeja trabalhar em conjunto com os estados e municípios para prevenir futuros desastres, considerando a necessidade de investimentos em infraestrutura urbana, drenagem e gestão de riscos?
Bom dia a você, Matheus, a todos os ouvintes da Rádio Centro América, a todas as pessoas aí em Cuiabá e que nos ouvem. Ontem, Matheus, eu estive reunido junto com o deputado Juarez Costa, que me trouxe diversos prefeitos que estão sofrendo essa situação. Então, eu pessoalmente conversei com esses prefeitos, orientei eles que nós vamos abrir a nova seleção agora do PAC, que fala exatamente de drenagem, de macrodrenagem, para que a gente possa evitar que novos eventos climáticos como esse se repitam. E nós já tínhamos feito uma seleção no ano passado, onde todas as regiões do Brasil já foram atendidos, onde a gente fez uma seleção, Karine, da ordem de 15 bilhões de reais para drenagem e mais de 1,7 bilhões de reais, por exemplo, para a questão de encosta, que também tivemos diversos problemas de encostas caindo agora lá no estado de Pernambuco e outros estados aí da federação. Então a gente vai continuar priorizando a questão da prevenção. Essa é uma orientação do presidente Lula, e prevenção para nós vai continuar sendo cada vez mais prioridade. E não deve ser só uma prioridade do governo federal. Os estados, os municípios precisam cada vez estarem atentos, mais atentos a isso, porque eventos como esse que você mostrou, Matheus, e que eu tive a oportunidade de conversar com os prefeitos ontem, que isso cada vez vai ser mais frequente com essas mudanças e um aumento da temperatura no nosso planeta. Então a gente precisa cuidar de um lado do nosso meio ambiente e do outro, prevenir, dar resiliência, adaptar as nossas cidades para que elas estejam preparadas quando eventos como esse venham a acontecer.
O senhor está falando aí da prevenção de encostas, que é de fato importantíssimo, né? Como o senhor citou aí, Pernambuco passou por uma chuva que a gente não poderia imaginar.
Várias vidas foram perdidas.
Exato, uma coisa muito séria. E aí, o prefeito de Palmeiras das Missões, lá no Rio Grande do Sul, que também viveu aí meses trágicos no ano passado, Evandro Massin, quer saber se há alguma previsão para lançamento de um novo PAC, principalmente para a área de infraestrutura urbana. Ministro, além de encostas, o que mais está previsto aí?
Aquilo que eu disse para você, nós estamos fazendo a seleção, vamos fazer uma seleção de macro, de drenagem, né, de macro drenagem, fazemos uma seleção de contenção de encostas, haverá uma seleção de abastecimento de água rural e para as outras frentes, nós vamos fazer seleções a partir do financiamento do FGTS com juros subsidiados, facilitando assim para que as prefeituras possam acessar esses recursos. Nós estamos muito atentos. Agora, além disso, Carinho, eu repito, nós precisamos colocar todas as obras urgentemente para funcionar. Lembrando que tudo aquilo que foi apresentado, por exemplo, em contenção de encostas no Rio Grande do Sul, que nós fizemos diversas, em duas cidades, foi Porto Alegre e também na cidade do meu amigo Paulo Pimenta, nós fizemos a seleção de todas as encostas, nós fizemos lá. Nós também fizemos para um processo, inclusive a partir do apoio do Congresso Nacional, nós fizemos uma seleção importante para todos aqueles projetos, por exemplo, da questão de drenagem. Foram cerca de 6,5 bilhões de reais só para obras de drenagem, para resolver tanto o problema lá do Vale do Taquari, quanto o problema da região metropolitana de Porto Alegre, a questão dos diques. Então, nós vamos continuar avançando firmemente, fortemente, com a questão da infraestrutura, prevenindo, adaptando e dando resiliência para as cidades gaúchas e de todo o Brasil.
Ministro, vamos voltar então com a Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional, que está aí a postos para fazer outra pergunta. Vamos lá, Pri.
Queria falar um pouquinho sobre mobilidade também, né, ministro? Tem novidade aí? Como é que estão as discussões nessa área de mobilidade aí entre os prefeitos?
Priscila, nós fizemos, como eu disse ainda há pouco, uma seleção importante de mobilidade nos quatro cantos do Brasil, com obras de fato que vão fazer a transformação, melhorar o trânsito, obras de BRT, obras de metrô, de VLT. Também fizemos uma renovação de frota importante para o Brasil. São mais de 5 mil ônibus, sendo que desses 5 mil ônibus, a metade deles são ônibus elétricos, com Wi-Fi, com ar-condicionado, para que nós possamos melhorar o trânsito, né? Diminuir as distâncias, fazer com que as pessoas cada vez mais percam, não fiquem perdendo tempo no trânsito, e a gente possa, com isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas nas nossas cidades, cidades que estão cada vez com um trânsito mais pesado. Então, são diversos investimentos que foram feitos. O que a gente precisa agora, Priscila, é fazer essas obras e se iniciarem. Algumas delas já iniciaram, mas a gente precisa tirar essas obras do papel. E agora nós faremos uma nova seleção, mas aí já a partir de financiamentos do FGTS, do Ministério das Cidades, no programa ProTransporte, para que a gente possa avançar ainda mais com a infraestrutura viária no Brasil.
Ministro, qual seria o maior desafio das cidades hoje na sua avaliação? O senhor já está há 2 anos aí na pasta, né? Muitas frentes de trabalho, né? Qual é o maior desafio, o senhor acredita, hoje das cidades?
Eu acho, Carinha, que o Brasil, primeiro, o Brasil Brasil é um país diverso, é um continente. Eu acho que não existe um problema específico. Eu acho que existem muitos problemas. Cada região você tem um tipo de problema. Então, por exemplo, na região norte, nós temos muito problema de água, nós temos muito problema de esgotamento sanitário, nós temos problemas graves, por exemplo, nessa questão de habitação. Quando você vai para o sudeste, por exemplo, você tem problemas no trânsito, que é um trânsito cada dia mais caótico. Você também tem a questão de urbanização das nossas favelas. Então, eu acho que quando você vai para cada uma das regiões, como o Brasil não há uma solução única, como eu disse, é um continente, né? Então, você tem, obviamente, que você vai vendo que em cada lugar, vamos dizer assim, a problemática ela é diferente. Por isso que o Ministério das Cidades foi recriado, para que a gente possa exatamente levar essa essas soluções. Então, onde precisa de água, a gente leva água, onde precisa cuidar da mobilidade, a gente cuida, leva a mobilidade, onde precisa de habitação, a gente leva para habitação e assim por diante. Então, são muitas as frentes de, que nós precisamos trabalhar. Nos últimos 4 anos, antes da chegada do presidente Lula, eu acho que a infraestrutura deixou de ser uma prioridade no Brasil, então a gente precisa agora recuperar o tempo perdido e é isso que a gente está fazendo com as seleções do PAC, com as seleções do Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa oportunizar, para que os prefeitos tenham recurso para melhorar as cidades brasileiras.
Vamos voltar a Belém do Pará? Vamos lá para a Rádio Clube de novo? Gilmar Prete. Tá fechado seu microfone. Vamos tentar abrir o microfone?
Ministro, o programa Minha Casa Minha Vida passou por reformulações, né, para oferecer moradias mais bem localizadas, também adaptadas às necessidades dos beneficiários. Como é que o governo pretende equilibrar essa nova abordagem com a meta de ampliação do número de unidades entregues, claro, sem comprometer a qualidade dos empreendimentos, principalmente falando aqui do estado do Pará?
Gilmar, na verdade, nós estamos agora no processo, como eu disse há pouco na minha resposta anterior, junto com a Caixa, fazendo exatamente o acompanhamento desses projetos. Nós já assinamos diversos contratos, ontem mesmo nós assinamos um contrato para Terra Santa, aí lá na região oeste do Pará. Tem projeto em Parauapebas, então tem diversos projetos. Nós estamos, obviamente, iniciando o processo de obras e para isso a gente precisa fazer o acompanhamento justamente para que a qualidade seja executada. Daí a Caixa Econômica Federal que faz o processo de acompanhamento dessas obras que são realizadas no nosso estado em todo o Brasil. Então, para isso, a gente vai iniciar e agora, aí faço um chamamento aqui às empresas, aos prefeitos aí do estado do Pará, para aqueles que não conseguiram ainda realizar, são poucos os municípios do Pará que não foram atendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos abrir uma nova seleção no final de fevereiro, no início de março. Então, prepare os seus terrenos, prepare os seus projetos, porque aqueles projetos que estiverem mais maduros serão os projetos que serão primeiramente atendidos nessa nova seleção. E aí faço uma convocação a todos aqueles que querem ter nos seus municípios as unidades do Minha Casa Minha Vida, que preparem para que a gente, porque essa seleção já vai se dar daqui a pouquinho.
Ministro, vamos seguir aqui então com a nossa lista de rádio. O pessoal quer continuar perguntando, vamos voltar para Salvador, vamos lá com a Rádio Sociedade, Luan Julião. Sem áudio, o pessoal está esquecendo de ligar o microfone.
Olá, Karine. Olá, ministro, mais uma vez. O novo PAC prevê um investimento de 8 bilhões na renovação de frota do transporte público. Eu queria saber se, além dessa modernização, existe algum projeto do governo federal, mais especificamente do Ministério das Cidades, para tentar transformar o transporte público mais eficiente, né? Porque uma das principais reclamações dos prefeitos é a questão do transporte público nas cidades.
Sim, com certeza, Gilmar. Nós temos.
É o Luan, Julião.
Perdão, Luan. Com certeza absoluta. E aí, mais uma vez, saudando aí todos os ouvintes da Rádio Sociedade, Luan, e dizendo a você que, com certeza, a gente tem diversas frentes dentro do Ministério da Cidade. Nós temos a mobilidade das grandes e médias cidades, nós temos a parte toda de pavimentação que é feita com as emendas dos nossos parlamentares. Nós temos também a questão, como você disse, a renovação de frota. E dentro da mobilidade, você tem obras, por exemplo, como em Salvador, obra do metrô de Salvador. Recentemente nós estivemos inaugurando aí em Salvador o BRT de Salvador, nós estivemos aí inaugurando junto com a prefeitura. Nós fizemos também diversos investimentos, como você bem disse, na questão da renovação de frota, para exatamente para quê? Para dar um transporte de qualidade. As pessoas hoje acabam ficando muito tempo no trânsito das nossas grandes cidades brasileiras. Para isso que a gente precisa cada vez mais gerar infraestrutura como metrô, BRT, VLT, justamente para a gente poder diminuir as distâncias, diminuir o tempo que as pessoas acabam ficando no transporte. Então, o Ministério das Cidades, o Governo Federal está atento, sim, para a questão da mobilidade, não só em Salvador, mas em todo o Brasil.
Ministro, quero aproveitar para falar com o senhor, já que a gente está hoje aqui no encontro de novos prefeitos e prefeitas, achei muito interessante, aqui tem um espaço aqui ao lado aqui do nosso estúdio, que é o Prefeitar. Né? Nesse Prefeitar, o que acontece? É montada uma sala de situação onde os prefeitos experimentam ali uma simulação de alguma situação. Né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco da importância, né, desse treinamento. É um treinamento, né, ministro?
Exatamente.
Das pessoas poderem acessar e saber com quem fala, quem acessa no ministério. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente dessa inovação e do que o senhor achou do Prefeitar.
Primeiro, quero mandar um abraço a todo o povo da cidade do meu amigo deputado Paulo Pimenta, do ex-ministro, o pessoal lá de Santa Maria, dizer que a gente está agilizando as obras para que a gente possa, o quanto antes, começar as obras aí nas encostas, aí nesse município tão importante do Rio Grande do Sul. O Prefeitar é uma ideia interessantíssima. A gente precisa, de fato, ajudar os prefeitos, não só os prefeitos, os técnicos, tem muito técnico, carinho aqui em Brasília, de diversas áreas, da área da saúde, da área de defesa civil, enfim, de diversas áreas dos municípios. Então, o Prefeitar é uma ideia extraordinária que foi feita pelos organizadores, pelo time da SRI, e a gente precisa cada vez mais treinar os nossos prefeitos para que eles estejam preparados para os desafios que eles vão encontrar. Nós, por exemplo, propriamente dentro do Ministério da Cidade, temos uma ação dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, lá com o nosso secretário Carlos Tomé e toda a equipe dele, que é o Capacidades. Nós temos diversos cursos dentro do Ministério da Cidade para essas situações, para que eles possam apresentar os seus projetos, para entender como é que funciona a dinâmica dentro do Ministério das Cidades. Ao final desses cursos, a gente dá um título para que ele possa apresentar dentro do seu currículo, que ele teve aquele título dentro, que ele fez aquele curso, né? Vamos dizer assim, o diploma daquele curso que ele fez dentro do Ministério da Cidade, nesse programa Capacidades. E acho que o Brasil tem, sim, cada vez mais que investir em treinamento para que os projetos sejam cada vez mais sólidos, que eles estejam cada vez mais maduros, porque com isso a gente economiza tempo, dinheiro e o quanto antes as obras chegam e os benefícios à população.
Sem dúvida. Então, para você, ó, que não sabia que o Ministério das Cidades tem cursos, a gente já vai botar aí na sua tela o site do Ministério das Cidades para que você acesse lá e fique por dentro de todas as novidades. É o gov.br/cidades. Está aparecendo já aí na sua tela para você que se interessou fazer uma visitinha lá no site do Ministério das Cidades. E aí, ministro, vamos voltar para Curvelo? Vamos para Minas?
Vamos para Curvelo.
Já estou sentindo o cheiro de pão de queijo lá com a Lorena Lemos, Rádio Centro Minas. Vamos lá, Lorena. Seu áudio está fechado. O pessoal está dormindo hoje, ministro, muito cedo. O áudio de todo mundo está fechado. Vamos lá, Lorena, vamos abrir o áudio. Ó, continuo sem ouvir você. Opa! Continuo sem ouvir a Lorena. A gente está com um probleminha no áudio dela. A gente não consegue te ouvir, Lorena. Se Caruaru estiver bem, a gente pode chamar. Vou tentar Caruaru, então, ministro. Enquanto a Lorena se ajeita, a gente vai tentar. Pronto, Caruaru está pronto. Mário Flávio, Rádio Cidade. Vamos lá, meu amigo.
Ministro, mais uma vez, prazer falar com o senhor. Eu queria falar sobre Minha Casa Minha Vida, né, e sobre juros, né? Com essas taxas aí aumentando, existe uma preocupação, né, porque a gente tem um déficit muito grande habitacional aqui no Agreste. Se o senhor não teme que essas taxas possam afetar o programa, e aproveitar aqui a sua presença e convidá-lo para conhecer, para vir aqui para o São João de Caruaru, né, para a abertura de São João, que é o maior e melhor São João do mundo, aproveitando a audiência, fazer propaganda da nossa festa.
Ah, com certeza, Mário, eu quero que você, primeiro dizer para você que eu fiquei muito feliz de estar aí com vocês. Eu fui convidado aí pelo prefeito Rodrigo, pela todo o time dele aí, para que a gente possa estar participando aí do nosso forró aí em Caruaru, esse São João maravilhoso aí no estado de Pernambuco. E me falaram também de que o lugar bacana de dançar é no Alto do Prado. Eu não sei se se é isso, que se eu falei corretamente o nome, e eu prometi Moura. De levar aí a minha esposa, hein? Falei corretamente?
Alto do Moura.
Alto do Moura, exatamente, o Alto do Moura, e lá dançar um forró com vocês aí, e dizer que eu vou, me comprometi inclusive de levar a minha esposa, a Laís e a família para poder conhecer o São João aí em Caruaru. Não, eu acho que não, Flávio, tenho certeza, os juros não vão aumentar, nós pelo contrário, esse sucesso que tem acontecido, nós estamos já chegando, Flávio, há 1.300.000 novas unidades no Minha Casa Minha Vida contratadas no Brasil. Tenho dito para o presidente Lula que ele traçou a meta de 2 milhões, mas ele vai chegar ao final de 2026 com 2.5 milhões de unidades habitacionais. E isso é graças a todo o programa. Nós tivemos aí, por exemplo, entregando as casas, vou dar um exemplo prático para vocês. Nós entregamos aí para a Irlane, aí em Caruaru, e esse programa, o Minha Casa Minha Vida, somando ao programa do governo do estado de Pernambuco, está fazendo com que muitas famílias possam acessar. Por exemplo, a família da Irlane, além de conseguir uma taxa de juros, que é a menor taxa de juros da história do programa, a história do FGTS, para o Brasil, nós também demos para a Irlane, para poder pagar a entrada, né? Ela dá o pagamento da entrada, nós demos um valor de R$55 mil, somado ao programa do governo do estado, que foi mais R$20 mil, então só na entrada a Irlane pôde abater R$75 mil do valor do imóvel dela, e com isso fazendo uma redução grande no valor da parcela que ela vai poder pagar, e agora em vez dela estar pagando aluguel, ela vai estar pagando a parcela da casa dela. Então a gente vai continuar, pelo contrário, Flávio, fortalecendo cada vez mais o programa Minha Casa Minha Vida. Tem recurso garantido para o ano de 2025, seja do financiamento do FGTS, seja para as unidades do Minha Casa Minha Vida, tanto do FAR, que é o Minha Casa Minha Vida Urbano, do Minha Casa Minha Vida Entidade, que são aquelas entidades que lutam pela moradia, como também do Minha Casa Minha Vida Rural. Então pode ficar tranquilo, e todos que nos ouvem, que nos assistem, que o Minha Casa Minha Vida vai continuar contratando, gerando emprego e renda e realizando o sonho da casa própria para o Brasil.
Ministro, e aí com essa resposta a gente vai voltar lá para Cuiabá. A gente vai voltar lá a Centro América, o Matheus Fim também está a postos para mais uma pergunta.
Mais uma vez, bom dia, Karine, bom dia, ministro. Agora sobre turismo. Senhor ministro, Mato Grosso possui um enorme potencial turístico, com destinos como Pantanal, Chapada dos Guimarães e cidades históricas. No entanto, falta infraestrutura e promoção adequada para alavancar o setor. Quais ações o Ministério das Cidades, em conjunto com outros ministérios, pode adotar para impulsionar o turismo no estado, gerando emprego e renda para a população local?
Mais uma vez, um grande abraço a você, Matheus, a todos que nos ouvem aí em Cuiabá. O governo federal do presidente Lula, Matheus, está investindo fortemente no turismo no Brasil. E o meu conterrâneo, o ministro Celso Sabino, é quem está à frente dessa pasta, que tem levado infraestrutura. Eu mesmo estive com o presidente Lula em Mato Grosso, inaugurando novos aeroportos aí para poder facilitar a questão, para chegar mais gente aí, para conhecer, seja o Pantanal ou todas as belezas desse belíssimo estado, que é o estado de Mato Grosso. Dizer sim que as infraestruturas vão continuar avançando, seja a partir do Ministério das Cidades, seja a partir do Ministério do Turismo e de outros ministérios que nós vamos avançar. Outra preocupação grande aí, o ministro Carlos Fávaro, que também é mato-grossense, que tem também trazido tantas preocupações para nós lá no Ministério das Cidades, como também lá no Ministério do Turismo. Então a gente vai continuar assim investindo, lembrando, né, que esse ano, o ano de 2024, o Brasil recebeu o maior número da história de turistas que viajaram não só dentro do Brasil, brasileiros que viajaram dentro do Brasil, como nós recebemos turistas de outros países. E a gente vai continuar assim investindo no turismo, porque o turismo é uma indústria que emprega muita gente, traz muitas divisas para os países, e o Brasil ainda tem muito a crescer, porque o Brasil é um país lindo e ele vai ser cada vez mais descoberto e com infraestrutura, que é essa orientação que o presidente Lula tem nos dado.
Bom dia, ministro. Hoje, direto do encontro de novos prefeitos e prefeitas, que está sendo sediado desde ontem em Brasília. Encontro termina amanhã, a gente está aqui, ó, com o nosso estúdio de vidro, estúdio que você viu lá no G20, agora você vê de novo aqui no encontro de prefeitos, de novos prefeitos e prefeitas. Ministro Jader Filho, ministro do Minha Casa Minha Vida, ministro das Cidades, está aqui com a gente. Ministro, vamos tentar retomar o contato com Minas, que a gente tinha perdido?
Vamos.
Então vamos ver agora, Lorena. Vamos ver se agora dá. Lorena Lemos, abra o seu microfone e faça a sua pergunta.
Oi, novamente, Karine. Oi, ministro. Eu gostaria de saber o seguinte, ministro. Mudanças climáticas sempre foi uma pauta que esteve dentro da educação pública. Porém, ao contrário de 15, 20 anos atrás, onde a gente estudava estimativas, hoje, infelizmente, estamos vivendo a realidade. Então, existe alguma proposta para incluir temas como urbanização sustentável e mudanças climáticas dentro da educação pública?
Nós, Lorena, temos conversado, primeiro, mais uma vez, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Centro Minas e aí todo o povo de Minas Gerais, em especial aos amigos de Curvelo. Nós temos conversado com o ministro Camilo Santana para que a gente possa, a partir de experiências, como, por exemplo, está acontecendo no Japão, que é um país que sofre tanto com terremoto, com maremoto, onde isso é ensinado dentro das escolas. Então, tenho dialogado com o ministro Camilo Santana para que a gente possa, naquelas cidades onde sofrem cada dos estados e as cidades que mais sofrem com a questão dos eventos climáticos, que a gente possa levar para as escolas, que, como acontece nessa experiência japonesa e de outros países, as crianças é um grande vetor da informação de como é que a população deve se comportar se acontecer esses eventos climáticos. Fora isso, a gente também tem trabalhado dentro do governo federal, junto com o Ministério das Comunicações, com o ministro Juscelino Filho, com o ministro Valdez Góes, do Céu Broadcast também, para que a gente possa antecipar as informações, para que prefeitos, as pessoas possam, quando acontecerem esses eventos, elas possam se deslocar para lugares seguros, para que não aconteçam problemas de as pessoas perderem as suas vidas. Então, a gente precisa, assim, cada vez mais investir na informação, para que a gente possa, além de levar a infraestrutura, como a gente está trabalhando aqui com a seleção das encostas, também de drenagem, mas que a gente possa também levar informação para que as pessoas saibam como é que devem se comportar e também conversar com os prefeitos, com os governadores, para que eles possam investir também em prevenção. Eu acho que isso tem que ser uma missão. Prevenção, Karine, que nos últimos anos não foram prioridade no Brasil. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, haviam somente 27 milhões de reais para tratar de prevenção nesse país. Nós fizemos já uma ampliação na PEC da transição para 236 milhões. No primeiro orçamento do presidente Lula, nós já fizemos um investimento de 656 milhões, e a seleção do PAC foi uma seleção muito grande, foi uma seleção da ordem de 17,7 bilhões de reais que nós fizemos aí, tanto para contenção de encostas, quanto para a drenagem, para a gente poder fortalecer a infraestrutura e prevenir novos eventos climáticos, dando resiliência, adaptando as nossas cidades. Fora essa nova seleção, nós vamos anunciar hoje à tarde aqui no encontro com os prefeitos.
Que o ministro já adiantou aqui um pouquinho no começo da nossa entrevista para a gente. Ministro, não tem como estar aqui na sua presença e não perguntar sobre a COP30, né? Quero saber como andam as coisas lá por Belém do Pará, como está a preparação da cidade, como é que a gente está na expectativa, né? Esse ano a gente tem ainda o BRICS e temos também a COP30 em novembro, não é isso, ministro?
Exatamente.
Como é que estão os preparativos lá pelo Pará?
A cidade está ficando cada dia mais linda, uma infraestrutura, acho que essa união de esforços, né, do governo federal, do governo do estado, governador Helder, a vice-governadora Hanna, com a prefeitura de Belém, lá com o prefeito Igor Normando, estão fazendo um trabalho junto com o governo federal. Aí o presidente Lula tem dado uma atenção especial à questão da COP, vai estar inclusive inclusive visitando as obras da COP. O presidente Lula, na próxima sexta-feira, estará indo lá no Parque da Cidade, que é onde vai acontecer os eventos. Os hotéis estão com obras absolutamente adiantadas para que possamos ter essa infraestrutura de hotel. A questão dos transatlânticos para poder atender as pessoas que vão até Belém. É o Porto Futuro 2, que vai ser um lugar belíssimo, porque é onde vai acontecer diversos eventos. Então a cidade está preparada. Nós do Ministério da Cidade estamos com 4 obras importantes lá dentro do município de Belém. A parte de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso, né, que é o mercado e é o ponto turístico mais importante de Belém. Então a gente está levando esgotamento sanitário para o Ver-o-Peso, a obra de esgotamento sanitário da estação de tratamento de esgoto do UNA, que atende toda aquela região central de Belém. Obras também é muito adiantadas, os ônibus, a transformação dos ônibus, nós vamos fazer levar muitos ônibus, tanto do BRT, Karine, quanto para toda a região metropolitana de Belém, ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, isso a partir de financiamento nosso, junto com o governo do estado do Pará, que vai atender a todos os municípios da região metropolitana de Belém, como também o BRT, que leva lá do aeroporto de Belém até o Parque da Cidade, que é onde vai acontecer os eventos da COP. E acho o seguinte, eu acho que a COP é muito interessante por essa razão, que além da gente colocar toda essa infraestrutura para os turistas que vão até lá, a gente deixa um legado importantíssimo para a cidade. A transformação que Belém vai acontecer, Belém vai avançar muitos e muitos anos da sua história a partir de toda essa infraestrutura que está acontecendo a partir dessa união de esforços de Estado, município e do governo federal.
Já estava aqui pensando, né? O Rio de Janeiro costuma ser o nosso cartão de visitas, né? Do Brasil para o mundo.
Isso.
Não sei o que vai virar Belém depois da COP, né? Tem uma briga, olha, vai ser uma coisa.
Posso garantir para você o seguinte, que a melhor comida, com certeza, vai ser lá em Belém. Lá, eita, o pato do tucupi, a maniçoba, o tacacá, enfim, as nossas iguarias que só tem lá em Belém, o nosso açaí que é só tem lá. Enfim, convidar a todos que vão a Belém em novembro, que vocês vão ficar encantados com o que está acontecendo lá e essa cidade e a maneira tão calorosa que o povo paraense costuma receber as pessoas.
Sem dúvida, o Canal Gov estará lá mostrando tudo que vai rolar na COP 30 para você. Ministro, a gente já está chegando aqui no final do Bom Dia Ministro, e aí a Malu Prado, que é a minha diretora-geral aqui do Bom Dia Ministro, está sempre ali me dando dicas, está me lembrando aqui de tecnologia e inovação, ministro, para a gente falar um pouco sobre isso, que também serão destaque nesse encontro aqui. Tem vários insights aí de planejamento estratégico, como transformar as cidades em inteligentes, né? Prefeitos vão ter a chance de conhecer aí ferramentas que otimizam.
Sim.
Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Nós temos dentro da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, lá com o secretário Carlos Tomé, nós temos dentro dela o que a gente chama de Smart Cities, né? Ah. O programa de Smart Cities, que a gente tem feito um trabalho, vamos avançando cada vez mais, a partir do financiamento do Avançar Cidades, que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então a gente sim, dentro do Ministério, tem tido uma atenção especial a esse assunto, incentivando para que os prefeitos cada vez mais busquem soluções, porque isso facilita muito a vida do cidadão que mora nessas cidades. Então, o Ministério das Cidades está, sim, conectado. Nós tivemos já recentemente diversos encontros em outros países, discutindo soluções como essa, que estão cada vez mais se multiplicando pelo Brasil e pelo mundo. Então, a gente precisa, sim, cada vez mais estar atento. A tecnologia veio para facilitar as nossas vidas em todos os ambientes.
Tecnologia veio para facilitar. O ministro Jader trabalha muito com o ministro Valdez, né? O senhor falou da proteção de encostas e como funcionou o alerta, né? Isso. Da Defesa Civil lá do ministro Valdez em São Paulo. A gente viu aquela grande chuva, né? Aquela experiência, quer dizer, são pautas transversais, ministros trabalhando juntos tendo sucesso.
Lá no Ministério da Cidade a gente cuida da prevenção, né? Isso. E a resposta, depois que os eventos acontecem, aí a reconstrução é feita pelo Ministério Ministério Exato. Da Integração Nacional.
Que é a emergência, né?
Exatamente.
Mas trabalham sempre juntos, né, ministro?
Isso.
Queria agradecer a sua presença mais
já
uma
terminou,
vez.
Já
terminou. Nosso sócio aqui, o senhor volte quando quiser, quando puder, mas quero que o senhor fique à vontade para se despedir e fazer suas considerações finais.
Ah, eu quero, Karine, primeiro agradecer a vocês aqui do Canal Gov, a maneira sempre muito carinhosa, todas as rádios aqui, enfim, que participaram com a gente, a Rádio Nacional, a Rádio Clube lá de Belém, a Sociedade, a Centro Minas, a Rádio Cidade lá de Caruaru e a Rádio Centro América, que nos estiveram nos acompanhando, e também as pessoas que estão aqui, enfim, pelo portal de vocês, dizer que eu estou sempre aqui à disposição para que a gente possa esclarecer, tirar as dúvidas dos cidadãos e das cidadãs, para que a gente possa melhorar as nossas cidades. E parabenizar os prefeitos, as prefeitas, desejando muito sucesso. Nós estamos lá no Ministério da Cidade à disposição dos prefeitos, das prefeitas, dos vereadores, das lideranças, para que a gente possa fazer com que as nossas cidades estejam cada vez mais preparadas em todos os sentidos. E quem está organizando também esse evento, né? Muito feliz aqui, dar um abraço no ministro Padilha, em toda a equipe dele, no Olavo, enfim, todo mundo que fez esse evento maravilhoso poder acontecer. E é como a gente disse, se tem um presidente municipalista, esse presidente é o presidente Lula. Ele é que cuida dos municípios e ele tem reforçado cada vez mais que a gente precisa levar os benefícios para as cidades. Por isso que ele recriou o Ministério das Cidades, que vinha sendo extinto, por isso que ele recriou o Minha Casa Minha Vida, que a gente possa exatamente levar infraestrutura para as cidades brasileiras. Porque como eu vou repetir para você, eu não vou me cansar de repetir, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nas nos estados, as pessoas vivem nas cidades. Então é lá que a gente tem que estar. E quem são os gestores? Os prefeitos e os prefeitos. Por isso que a gente está fazendo esse grande encontro para tirar as dúvidas e fazer com que as obras e os benefícios, enfim, que a infraestrutura chegue nas cidades brasileiras.
Tá certo, ministro. Obrigada mais
Obrigado.
Uma vez.
Parabéns a você, Karine, e todo
Obrigada.
O time que faz aqui o Canal Gov.
É isso, também quero aproveitar e agradecer também as rádios que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Já quero convidar todo mundo para acompanhar amanhã. A gente está aqui de novo e quem está com a gente é a ministra da Cultura, Margarete Menezes, vai trazer aí as novidades da cultura para os municípios. Quero agradecer essa operação fora dos nossos estúdios, ministro, é sempre muito complexo. Então quero agradecer aí todo o nosso time aí da Dotec, nossa engenharia toda, nosso pessoal da TI, pessoal que está lá na IBC, lá na nossa sede, lá no Switcher, todo mundo falando comigo aqui no ponto, pessoal no caminhão aqui.
Parabéns aí, belíssimo.
É uma operação
aqui, estúdio lindo,
enorme, muito. Estúdio lindo, estamos aqui nadando de braçada, ministro. Quero agradecer também, então, todo mundo, já fica aí o nosso convite para amanhã, ministra Margarete Menezes. Se você quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, perdeu um pedacinho? Vai lá no nosso YouTube, @canalgov, você pode rever essa e outras entrevistas do ministro Jader e de todos os ministros do governo que já passaram por aqui. Então a gente se vê amanhã às 8 da manhã. Obrigada pela companhia. Tchau.